bem-vindo a mais um Sobrecast do Sobrevencialismo. É muito bom tê-los para a gente poder conversar um pouquinho. Aos amigos que estão acompanhando ao vivo e a cores, fique à vontade para também mandarem um alô nos comentários. É muito bom tê-los aqui. Hoje a gente vai conversar de história, vamos conversar de cultura, muitas coisas interessantes que muitas vezes a gente não dá muita bola para a história, Thiago.
Exatamente.
Mas é ela que decide o nosso futuro. Né?
Total, a gente tende a repetir sempre, né?
Exatamente, por essas e outras que eu acho que é extremamente importante que a gente coloque os pingos nos is.
Isso, né? Mais importante que isso é o da boa noite, pessoal, tudo bom com vocês?
É verdade, Thiago, é verdade, boa noite.
Ou olá, pessoal, é melhor, né?
Depende, uma hora você acerta.
Exato.
Mas o mais importante, como eu disse, né, nessa jornada é a gente... O movimento sobrevivencialista brasileiro, né, é um movimento muito jovem, né? 10 anos não é grande coisa ainda, né? Uma década. Imagine que nós temos uma criança de 10 anos na mão, 12 anos na mão, né? Alguns podem dizer que o movimento prepper já vinha de mais cedo no Brasil, né? Eu não encontrei muitas evidências na época, mas de qualquer maneira, mesmo assumindo que nós tínhamos outras pessoas falando de sobrevivencialismo e preparação antes de nós começarmos, nós devemos estar falando o quê? De 15 anos de vida, no máximo, né?
Na internet, pelo menos, no máximo isso, né? Não tem muito o que fugir.
Se o cara fosse lá para as comunidades de Orkut, entendeu? Uhum. Ainda nós estamos falando de, no máximo, 15 anos de existência do conceito.
E é difícil, cara, porque Orkut era enorme, tinha uma variedade
Tinha
enorme.
Comunidade Odeia Acordar Cedo.
eu participava da comunidade... Participava não, né? Eu sou da comunidade que eu sei voar, né?
Ah, eu acho que eu tava nessa comunidade também.
Na descrição, assim, esse era uso... muitos duvidam e tal.
Esse era o uso mais brasileiro possível de uma ferramenta que era pra ser de grupo, né?
Exato.
Um monte de comunidade aleatória, com um monte de coisa inútil, né? É muito bom.
Eu não lembro de ver nenhuma comunidade relacionada.
Eu tô dizendo isso... Porque muitas vezes a gente não tem como comprovar porque o Orkut não existe mais, né? É uma pena. Eu até hoje me arrependo de não ter tirado as minhas fotos durante a adolescência lá do Orkut. Porque não que elas merecessem ser vistas em público, mas era uma marca da minha vida, né? É. Lá de aparelho e cabelo comprido, ninguém merece,
aparelho.
Cara. Aparelho daqui. E eu botava até as borrachinhas coloridas, cara.
Não, nossa.
Eu era patético na minha adolescência. E quando eu cresci, eu só piorei em termos de nível de pateticidade.
Isso.
Exato. Mas o mais importante...
Tem que ser patético no futuro, né? Então, tua história...
É, tudo certo.
Olha só.
Eu sou o cosplay do Pateta. Mas, em resumo, eu tô me referindo aqui ao fato de que eu já vi uma ou duas pessoas, assim, muito... Eu não lembro quem, tá? Não é... Ai, é fulano, ciclano. Eu lembro de alguém falar que já havia grupos mais GDC e dessa pegada mais prepper. O sobrevivencialismo que batia... uma linha não só de estocagem, como também de técnicas e de sobrevivência em selva e tal, não era muito fácil de encontrar. Eu não lembro de ter encontrado. Eu sempre estive muito envolvido a movimentos de caráter mais escoteiro, aquela coisa toda, e eu nunca ouvi falar disso.
Eu acho que no micro, com certeza, alguém já falou sobre isso, né?
Sim, sim.
Porque tu vai basear, assim, alguns filmes do movimento que acontece assim, relacionado a isso, de fim do mundo. Alguém já pensou em se preparar para o fim do mundo?
Isso é óbvio, né? Então, mesmo que sem o nome, né? Mesmo
exato,
que sem rótulo.
A gente está acostumado a usar a internet, mas pode ter algum fórum esquecido aí. Pode ter alguma coisa mais antiga. Mas o que acontece? A gente está baseando no que... O que é o negócio ganha evidência quando aumenta o número de pessoas.
Uhum.
Né? E evidência mesmo são nos últimos 10, 15 anos, no máximo.
Eu digo até menos, viu? Eu acho que nos últimos 5 anos, porque depois especificamente ali da zona da greve dos caminhoneiros, que
afetou começou, nacional, né?
Que começou a vir para o Brasil um movimento mais mainstream, que foi lá, na verdade antes, acho que foi em 2012, porque teve aquela história de fim de mundo.
Uhum.
Poxa, até eu dei entrevista para o Globo Repórter,
exato,
né?
Exato.
Então naquela época houve uma procura para entender o que era isso, mas era uma fase muito embrionária, né?
Estamos aí, mas é basicamente 10 anos.
É, não, vamos pensar que o SV tem 10 anos de existência no Brasil como um conhecimento difundido em uma relevância estatística.
Isso, mais estruturado também, né?
É, exato. Mas antes da gente mergulhar nisso, o tema de hoje ele foi bem interessante que a gente tenha decidido, porque eu trombei com um artigo bem legal que ele potencialmente apresenta a gênese do movimento sobrevivencialista nos Estados Unidos. Ele surgiu com este nome nos Estados Unidos, né? Então, a gênese da história do sobrevivencialismo, derivada de alguns aspectos muito específicos e como ela foi evoluindo com o passar do tempo. Né? Porque é muito interessante entender que o sobrevivencialismo, especialmente americano, ele passou por inúmeras fases diferentes, que a gente vai entender desde radicalismo político até anti-governo, cara, de tudo que você imaginar. Uhum. E agora que ele está um pouco mais palatável à grande massa, digamos assim. Sabe?
Ele está mais palatável e basicamente por causa dos problemas que deram na grande massa. Né?
Não, mas é que tá, tem um outro modelo, a gente vai ver isso com calma também, o sobrevivencialismo está deixando de ter caráter de definição política. Isso é muito interessante. Você está vendo caras de direita, caras de esquerda, caras de tudo quanto é lado, de centro, de meio, de cima, de baixo, todos eles interessados em preparação, e cada um com seus argumentos, mas o que importa é que são sobrevivencialistas. Então é uma mudança muito característica, né? Em termos de estatística de grupo, digamos assim. Sim. Né?
Tá, antes da gente aprofundar, vamos falar da Invictus, que está aparecendo aqui na TV para vocês.
É isso que eu ia fazer.
Lindão.
Exato, pô, tava preparando um gancho aqui, você me quebrou. mas olha só, o mais importante também é lembrar que o podcast não acontece apenas por conta da força da vontade alheia. Tudo isso aqui tem um custo para operar, né? E naturalmente a gente precisa de empresas para nos apoiarem e a gente tem muita sorte, né, Thiago, de sermos um dos poucos aí que somos agraciados hoje com marcas que estão do nosso lado, né?
Exatamente.
Em um momento onde o mercado tem retraído bastante, né? Pode observar, a Invictus mesmo, somos um dos poucos que eles estão ali, ó, do nosso lado, né? Por quê? Porque eles veem valor no nosso conteúdo e a gente vê valor no que eles produzem também.
O que fez a gente voltar com eles foi esse o compromisso deles direto com qualidade, com o estudo sobre os equipamentos, entendeu? Isso convenceu a gente pra caramba. Né?
É verdade.
Apoiando uma farmácia assim. Inclusive, o que tá passando da Training Division aqui, putz, como eu gostei daquelas bermudas, cara.
Cara, eu fiquei muito animado porque eu vou utilizá-las, né? Durante o desafio.
Certeza.
Né? Então, eu não sei se vocês sabem, a Invictus agora lançou uma linha chamada Training Division, que são só equipamentos voltados pra quem treina, né? Mano, assim, ó. Eu não estou dizendo isso porque somos patrocinados ou não. São as melhores bermudas de corrida que eu já usei. Exato. Aquela bermuda que tem uma underwear por baixo, assim, como se fosse... Ela parece que vem com uma cueca embutida.
Exato.
Aquilo é maravilhoso, cara. É maravilhoso.
Ó, inclusive, dia 21 de abril, uma semana antes do teu desafio, eu vou fazer 10 km em Palhoça.
Uhum.
Vou com ela.
Olha aí. Massa, massa. Inclusive, já fica o lembrete aqui, é sempre importante a gente reforçar... Como já diz nos casamentos, repito a mesma brincadeira, save the date, dia 27 de abril, estaremos ao vivo aqui com vocês por pelo menos 20 horas seguidas.
Nossa.
Por quê? Porque eu vou tentar atingir a marca de 100 km caminhando em uma esteira, praticamente sem pausa, né? Eu só vou pausar para ir ao banheiro por máximo 1 ou 2 minutos e duas pausas de meia hora para almoçar e jantar. Né?
Exatamente, a gente vai cuidar ali, mas vai ser um negócio legal para todo mundo, sim, menos para
o
Júlio.
Enquanto eu caminho, o Thiago vai estar conversando com vocês. A ideia, a gente está trazendo a personal que hoje me treina, que é a Sara, para estar conosco. Vocês vão trocar ideia para caramba. Uhum. Né? Tudo indica que nós vamos conseguir alguns profissionais, especialmente da área que a Invictus consegue ele para a gente, para trazer, para a gente trocar uma ideia também, vai ser legal. Bem legal. Porque são 20 horas de live,
isso,
né? Então ninguém merece ficar me vendo caminhar por 20 horas, né?
Apesar de que se tu sofrer bastante, a gente pode...
Cara, eu acho que o show começa a partir dos 50 km. Então assim, ó, você quer ver a parte boa? Chega depois das 10 horas iniciais.
Que loucura.
E a ideia desse desafio é porque, primeiro, eu sou um pouco doente, né? Mas brincadeiras à parte, é porque eu me considero um fracote. E se um fracote como eu conseguir, quer dizer que você também consegue, né? Então essa é a concepção. E mais do que isso, né, nós vamos fazer uma entidade, nós vamos fazer uma ação beneficente nesse processo. Afinal, todo sacrifício merece ter algum tipo de ímpeto, algum tipo de missão. E a gente definiu a APAE, né, aqui de Antônio Carlos, como a instituição que nós vamos ajudar. A APAE daqui de Antônio Carlos faz um trabalho maravilhoso, cara, com crianças com deficiência. Eles realmente são referência aqui na região. Tem muitas famílias que, por terem crianças deficientes, se mudam para Antônio Carlos por conta da APAE. E, inclusive, como eu disse, a gente vai ter que, antes do dia 27, a gente tem que ir lá conversar com eles, quem sabe até, de repente, vai que a gente consegue alguma coisa no sentido de entrevistar alguém, sei lá, né?
Isso é legal. Pode ser. Na questão de dinheiro, eu já vi. Tem um Pix lá disponível para doação.
Dali, ótimo. Entendeu? Maravilha.
É, assim, ó, eu tava conversando com o nosso amigo Thiago.
A gente
também.
Pode até. Desculpa, se você achar conveniente, a gente só tá com o Pix deles lá, a gente nem, esse dinheiro nem passa pela gente, cara. Porque deixa rodar.
Não, mas é que a gente escolheu duas, né, Júlio?
Ah, é verdade, é. Né? É, a segunda instituição a gente ainda não conseguiu fechar,
é,
né?
Eu tenho o contato do rapaz aqui, pra, tá. Dos policiais militares, que tá. Ele disse que passou o contato de outro sargento que vai, ele tá ligado com esse tipo, tá. De,
ótimo,
de associação.
Ótimo. É, por que a gente escolheu isso, gente? É porque, de um lado, a gente tem uma vida maravilhosa, né? Somos pessoas saudáveis, felizes, temos desafios, hora ou outra a gente fica injuriado com as coisas, mas nós temos uma vida muito boa comparada a muita gente por aí, né? E eu fico imaginando o quão difícil deve ser você encarar uma criança com deficiência ou você ser alvo de deficiência. E isso não é uma brincadeira.
Não.
Isso é uma vida repleta de desafios que eu nunca vou imaginar o quão difíceis são.
Isso.
Então, se eu puder tentar ajudar de alguma forma... e tentar, ao menos, entender um pouco do que é esse desafio, né? Eu acho que é um caminho positivo. E o segundo ponto é que a gente quer ajudar aqueles que se colocaram na linha de risco para proteger a nós e pagaram o preço por isso também.
Exatamente.
Né? Então, essa é a ideia, né?
É importante, a gente vai ver que se tem alguma associação aqui em Santa Catarina ou enfim, a associação que a gente pensa aqui, que deram a dica, que foi muito legal, a gente quer achar a associação... Alguma entidade que ajuda policiais militares feridos em combate. Né? Então, vai ser legal, vai ser interessante. A gente não quer mídia nossa sobre isso.
Não,
tava conversando com o Thiago, sabe? Se for um Pix, deu só mandar. Para mim tá bom, porque eles sabem o que fazer com o dinheiro.
É, tem razão, né?
Entendeu?
É.
Eu não quero crescer em cima
seria
disso.
Seria até melhor, Thiago, assim, ó, que eles nem soubessem que a gente tá doando.
É.
Né? Seria melhor, né?
Foi a melhor coisa que eu vi. Eu não sabia, mas no Instagram deles tem o código QR Code.
Ah.
Aí eu disse, tu quer só o Pix? Tá aqui, ó.
Ótimo.
Disse, ah, beleza.
Então, tá, vamos fazer
eu,
um...
Eu disse, é melhor, cara, porque senão parece que as pessoas se obrigam a dar marketing pra nós e não é o que a gente quer.
Não. Entendeu? Pelo amor de Deus, vamos fazer... já sei. Vamos fazer um segredo entre nós e as 290 pessoas que estão aqui.
301 já.
Ó, 300... Ó, um segredo entre nós, tá? A gente vai fazer essa ação, mas vocês não falam pra nada pra pai, tá
isso.
Bom? É um segredinho nosso.
Já a associação dos policiais militares, a gente tem que achar o...
Vai ter que entrar em contato.
Estamos minerando.
É, exato, exato. Mas enfim, tá lá, dia 27 de abril vai rodar essa brincadeira. Não sei até onde eu vou, mas eu farei o meu melhor.
Boa. Morgantes Metais também, que nos ajuda aí.
Inclusive...
Faz tempo já, né?
Amanhã vai sair o boletim SV, caso vocês não se lembrem. Né, o nosso boletim é quinzenal, então fique à vontade para acompanhar. Acredito que umas 9 da manhã, né, Thiago? 8, 9 da manhã?
8:30.
Pode ser o meio do caminho. Uhum. Já vou deixar agendado aqui. Temos algumas notícias importantes que você precisa conhecer ali também para manter a tua visão macro das coisas, né? E, obviamente, esse boletim ele é oferecido pela Morgantes, né? Porque a Morgantes trabalha com a venda de metais preciosos e não há nada mais importante do que saber o estado global das coisas, saber as notícias vigentes, para você ter ciência se tem alguma coisa a caminho que pode te prejudicar. Então, por essas e outras, que a Morgantes está aí para nos ajudar com isso. Então, por exemplo, se você é um cara que já atingiu uma relativa prosperidade na sua vida, você já tem ali a tua base formada, quem sabe tem a casa que você quer, tem as suas preparações e tal, e você está buscando por maneiras de manter o valor do seu dinheiro, uma das alternativas é comprando prata e ouro, né? Comprando joias, né? E a Morgantes está aí para te ajudar nesse processo. Então, se você quiser conhecer a Morgantes, o link está aqui na descrição. Inclusive, se você usar o cupom de desconto SV5, você ganha 5% de desconto. 5% é pouco? Não. No mundo dos metais preciosos é bastante.
É bastante.
Tá?
Inclusive, também se tem dois produtos exclusivos do sobrevivencialismo, que é a Dog Tag, e também a lâmina de 10 gramas, sim.
Isso, temos.
A lâmina de 10 gramas que estão lá disponíveis para vocês comprar. Só compra na Morgantes, né?
Exatamente. Vamos
voltando
falar agora
aqui,
da nossa...
Isso, que a gente tem aqui, você vai ver que tem um QR Code para quem está em vídeo. Tem um QR Code em cima do Júlio. É isso, que está em cima do Júlio ali. Você consegue comprar com desconto já. É o cupom de desconto da Galápagos, que é a nossa apoiadora também.
Olha aí.
E que hoje vai oferecer o prêmio.
O prêmio de quem tem mais sorte?
Isso.
É isso?
Uhum.
Bom, para aqueles que estejam juntos aqui conosco no nosso Sobrecast, durante esta edição do Sobrecast, nós vamos dar, como os americanos dizem, né? Giveaway, né? Nós vamos doar, entre aspas, o boné da Galápagos, ó, esse boné bonitão aqui, que é um boné bem, bem todo perfurado, bem refrigerado, digamos assim, e essa bela garrafa que apareceu inclusive lá no unboxing, que a gente mostrou para vocês, tá? Como é que você faz para concorrer a estes objetos?
Ah, e aí, Thiago? Sempre focou no 5, não vai mudar agora, né?
Ótimo. Então, se você quiser concorrer a estes objetos, basta você fazer um Pix acima de R$5 para o QR Code que está acima da cabeça do Thiago ou aqui. Para o Pix que está correndo aqui embaixo na tela, tá? Isso. Lembrando que quando você fazer esse Pix, manda o teu número de celular como mensagem. Isso. Porque aí o Thiago sabe quem é a pessoa, certo? Entenda que o objetivo aqui não é, nossa, olha um grande sorteio. Não, cara, a gente hora ou outra recebe equipamentos que acabam se tornando redundantes, a gente acaba tendo muitos equipamentos, sim. A gente não vai ficar acumulando um monte de coisa só porque a gente quer.
E mais importante, a própria Galápagos e Invictus enviaram produtos para sortearmos aqui.
Específicos para o sorteio, exato.
Entendeu? Então são produtos que eles sabem que a gente não... É que muita gente acha que a gente ganha as coisas.
Não,
né?
A
gente trabalha para isso, a gente recebe com os produtos.
A gente recebe as coisas,
exato,
mas a gente não ganha elas.
Então, só que assim, isso aqui, é a marca, ela tem conhecimento de que é sorteado para vocês. Inclusive, a Galápagos tem uma barraca.
Uhum.
Existe a possibilidade da gente, se sorteios forem sucesso, existe a possibilidade de um podcast qualquer desses dias aí... Sortear uma barraca deles.
Ou lá pro dia 27, de repente.
De repente.
Vai saber. Coisa boa.
É, que inclusive, né, lá dentro do desafio, vão ter sorteios, tá?
Sim.
Você vai doar e vai receber alguma coisa de volta, né? Uma
e lembrando,
troca.
Lembrando, novamente, né, que o objetivo aqui é só tentar entregar alguma coisa em troca pelo seu tempo aqui conosco, tá? Eu sei que se a gente pudesse, a gente daria um monte de coisa para todo mundo, né? Uhum. Mas não é o caso. Mas eu fico muito feliz de tê-los aqui nessa jornada e a gente vai com certeza conversar bastante.
Tá.
Certo?
O Bruno Borba mandou uma mensagem muito importante.
Diga.
Fala, gurizada. Não esqueçam de falar sobre o Portal SV, o melhor lugar para SVs, com uma variedade quase infinita de conteúdo para você ficar preparado.
Pô, depois disso não falar nada. Olha aí.
Obrigado. Que, inclusive, o Portal SV, eu soltei hoje duas palestras do dia SV, amanhã vai mais duas. Vamos fazer duas de cada.
Acho que vale um contexto aí, Thiago. Para quem não sabe, nesse final de semana passado, nós fizemos a comemoração do nosso dia do sobrevivencialismo. Né? A gente escolheu o dia 26 de março como o dia do sobrevivencialismo, porque foi a data da primeira postagem que a gente fez no blog, lá em 2011. Uhum. Né? Então, a nossa ideia aqui foi pegar essa data, né? E obviamente a gente escolheu o final de semana mais próximo, escolhemos o final de semana passado, inclusive que a gente nem tinha se tocado, que era Páscoa, né? Mas tivemos aproximadamente 60 pessoas lá no rancho conosco, foi muito legal, e essas pessoas são pessoas que a gente gosta, que a gente já conhece, e pessoas que se aproximaram porque são assinantes do portal, porque são apoiadoras do canal. Então você fala assim, Júlio, como é que eu posso ir no rancho num evento desses? Cara, você tem que chegar perto. Chegar perto significa estar lá na nossa área de assinantes, significa se tornar apoiador e começar a trocar ideia lá no Telegram. Não tem como do nada chegar, chega aí.
Não. cara, e assim, ó, o intuito nosso com esse dia SV sempre foi crescer isso, né? E um dia, vocês vão ver, no início a gente fez um encontrinho, no outro a gente só fez festa, e nesse a gente conseguiu um pouco mais estruturado.
Foi um pouquinho melhor.
Só que assim, ó, é o primeiro degrau para um congresso SV.
Eu acho que daqui, se as coisas continuarem como estão, daqui uns... Thiago, vamos jogar um dado do destino aqui, ó. Daqui uns 2 anos, no dia 26 de março, faremos um congresso nacional do sobrevivencialismo em São Paulo, com palestra só de gente fera. Daqui 2 anos.
Seria muito legal.
A gente já tem os meios para, só nos falta a hora trabalho disso.
Exato, falta custear isso, né?
Exato. Mas enfim, tá jogado os dados do destino.
Top.
O mais importante aqui é que a gente vai fazer o possível para tal. Mas enfim, enquanto nós estávamos neste encontro, no sábado nós fizemos várias palestras. Não eu e o Thiago. As pessoas já estão cansadas de nos ouvir, tanto que eu não fiz palestra nenhuma, né? O que a gente fez? Quem foi no encontro, haviam profissionais dos mais variados tipos.
Sim.
Profissionais do mundo do rádio, do mundo da medicina, do mundo da elétrica. E cada um foi trazendo um pouco do seu conhecimento em palestras breves ali. E foi muito legal, porque a gente filmou isso, né? E a gente está postando agora no portal também, né?
Exatamente, Então agora, hoje saiu do Rádio Amadorismo e também da... Qual que foi? Me fugiu a cabeça?
Aquele. Ótimo,
Me
Thiago.
Me fugiu, peraí.
Vou deixar você com essa coceira mental aí, cara. Mas o mais legal é que não só essas palestras, nós temos também...
Ah, sobre preparação para paternidade e maternidade.
Ah, olha aí, legal.
Junto com o Thiago e a Andressa. O Thiago, que inclusive ele é musicoterapeuta na PAI.
Sim.
Né? E a Andressa, que ela tem especialização. Ela é uma enfermeira, né? Uhum. Doula, e também tem especialização. Ela faz curso de amamentação, ela faz aquilo de chamar o pai e a mãe novo, ou também que são o segundo filho, que é o que mais ela tem de cliente, né?
Uhum.
Que hoje ela está aqui em Antônio Carlos. Ela atende esses aí, faz os cursos para preparar mesmo, né? Então,
inclusive,
falaram sobre isso, sobre a preparação para ser pai, preparação para ser mãe. E basicamente, eles mandaram a gente não esquecer mais do natural, que estão mandando a gente esquecer.
A gente podia trocar uma ideia com a Andressa para ver se ela faz uns vídeos para nós, hein?
Sim.
Já pensou? Com viés bem voltado para a maternidade, ia ser muito interessante, cara.
Muito legal.
É, mas enfim, fique à vontade para conferir o portal SV, está aqui embaixo, membros.sobrevivencialismo.com. Se você entrar ali, você vai se assustar com a quantidade de vídeos e vai pensar, eu não consigo assistir tudo, tá? É isso que vai acontecer. Assim,
é mais que a overdose dessa semana, né?
Eu fico injuriado, cara, porque os caras pensam que a gente faz esse portal SV, é tipo remake de vídeo de YouTube, corte de vídeo de YouTube, não... São conteúdos exclusivos que nunca vieram para o YouTube, com profissionais qualificados, conosco também,
uhum.
ensinando várias coisas diferentes que a gente não fala aqui no YouTube.
É verdade.
Por exemplo, muita gente que nos acompanha faz tempo sabe que o sobrevivencialismo falou um monte sobre armas de fogo em sua história.
É.
Né? Desde os últimos tempos, a gente fez a escolha de não falarmos mais de armas aqui.
Exato.
Mas ainda trabalhamos com arma, treinamos, somos instrutores. Então, a grande diferença é que a gente mostra só no portal.
Tá, né? Lá.
Exato.
Tá
exato.
Lá tudinho.
E melhor, né? Menos que uma pizza por mês, né? R$49,90. Ah, e tem promoção ainda,
tá,
né?
Tá com cupom de desconto, DSV. Coloca o cupom DSV e você ganha um descontão ali. O mensal vai para R$39,90 os três primeiros meses.
Uhum.
O trimestral, o primeiro trimestre, você paga R$114,90.
Olha aí.
E o anual, o primeiro ano, você paga alguma coisa que eu não lembro.
Ótimo.
Olha o desconto lá.
Maravilha. Bom, dito isso, podemos começar o nosso papo. Antes da gente entrar de fato agora em ler esse artigo e discutir essas possibilidades e tudo mais, quer dar uma olhada se temos superchats, alguma mensagem que precisa ser lida? Só para a gente não depois de muito tempo ler a mensagem, né?
Tem o do... Tá, o do... O Daniel Moraes tem uma dúvida. Onde se encontra os melhores artesanatos e cutelarias na internet mesmo, Thiago?
Artefatos Azzolini é a loja para você que busca por artefatos artísticos.
Segue lá no Instagram, Artefatos Azzolini. É, onde eu revendo produtos artesanais em geral, mais assim, direcionado para cutelaria no momento, mas vai ser cada vez mais generalizado aquilo lá.
Olha aí, pronto.
Beleza?
Tá aí.
Obrigado. O Mike, fazendo trilhas. Boa noite, sobrevivencialista, passando para lembrar que o SVZ é o melhor grupo.
Ah, legal, olha aí.
Bom, tem um bocado lá.
Coisa boa.
Isso aí.
Bom, como eu disse para vocês, a ideia que eu trouxe hoje é para a gente começar a entender. Tem um artigo publicado no PubMed Central, é um artigo que fala profundamente sobre diferentes aspectos de caráter psicológico que envolvem o mundo sobrevivencialista. Assim, é bem amplo, para a gente, para as pessoas que não gostam muito de aspectos técnicos, é um porre. Então eu vou tentar trazer a parte interessante e a gente vai discutindo sobre ela, né? Mas foi um artigo que eu achei fascinante porque eu nunca havia encontrado algo que apontasse, ó, é por conta disso aqui que começou a aparecer sobrevivencialista.
Uhum.
E esse artigo faz isso.
Apontou então, certinho.
Exatamente. Então vamos vou ler o trecho aqui e vocês me dizem o que vocês acham. Vamos lá. Olha só. O comentarista político Lewis Laphan sugere que o primeiro teste nuclear em 16 de julho de 1945 foi a gênese de uma nova era marcada pela nova capacidade humana de destruir não apenas a nós mesmos, mas todo o planeta. Quando os poderes, uma vez atribuídos a Deus, passaram para as mãos de físicos e políticos, o que tinha sido divino tornou-se humano. Para Laphan, o alvorecer da era nuclear correspondeu a um poderoso aumento afetivo no pavor inveterado. Pois não apenas as armas atômicas pareciam incorporar poder transcendente, elas eram uma força planetária. Uma força que simultaneamente empunhamos e experimentamos como além do nosso controle e compreensão. O pavor nuclear foi baseado na possibilidade de extinção. E como Tucker escreve, a extinção humana nunca pode ser totalmente compreendida, já que é muito possível que pressuponha a negação absoluta de todo o pensamento. Em outras palavras, a possibilidade de desencadear nossa própria aniquilação contradiz os instintos humanos, causando pânico em massa e apatia em igual medida. Então veja, olha que interessante isso aqui. Quando nós estamos frente a uma situação que é muito maior do que a nossa capacidade de reação, nós temos geralmente duas reações importantes. Ou a gente entra em pânico, porque é uma sobrecarga do nosso sistema operacional, ou a gente desliga e finge que nada está acontecendo. São essas as pessoas que muitas vezes, em um cenário de dificuldade, elas estão, parece que elas não estão ali, e elas começam a querer fazer coisas que não fazem sentido, né? Ou aquelas que muitas vezes dizem assim, ah, mas se o mundo começar a acabar, eu prefiro morrer, né? Uhum. É, a pessoa, ela sequer consegue processar a força necessária que seria necessária para sobrepor isso, né? E isso é um ponto interessantíssimo, porque a gente sempre acha que todo mundo está se preocupando, e não é bem por aí.
Não,
né?
Tanto é que eu tenho um relato de alguém que eu não consigo lembrar que falou, uhum. Que dentro da família tem alguém que se... ele se prepara, a pessoa se prepara, e a outra acha loucura, e uhum. Ele diz, tá, mas se acontecer de vir alguma uhum. coisa aqui, eu deito e morro.
Uhum.
E claro, essa pessoa está descolada da realidade, ela não faz isso.
É,
ninguém deita e morre.
É aquela história, quando você deitar e morrer, você vai entrar em pânico e vai falar, pelo amor de Deus, alguém me
exato.
Salva. É isso,
né? É involuntário do seu corpo querer ficar vivo.
Exato,
entendeu?
Ninguém quer morrer.
Não, ninguém quer morrer.
Mas é interessante isso porque, veja, aqui nós abrimos uma nova área. Porque entenda que antes, gente, antes de você ter uma ameaça nuclear... Você tinha risco da pobreza, você tinha risco das doenças, e tudo isso, apesar de ter um nível bastante amplo de descontrole, não é como se um cara do outro lado do mundo aperta um botão e oblitera todo mundo.
Não.
Né? Então isso abriu, desbloqueou um novo medo na humanidade, né, que surgiu, que criou ramificações interessantes. E olha só, enquanto isso, os políticos estavam ocupados construindo bunkers para se proteger do que haviam desencadeado. Em 1956, o presidente Eisenhower sediou a conferência da cúpula norte-americana no Green Bear Resort, na Virgínia. 2 anos depois, a construção começou debaixo do hotel em um grande bunker subterrâneo do governo. O projeto Greek Island, com uma instalação de 112 mil pés quadrados, foi projetado para abrigar até 1.100 pessoas, claro que incluindo 535 do Congresso e os seus assessores, né? Ele tinha 18 dormitórios, cozinha, hospital, cofre de documentos e etc, etc, tá? Então, quando o presidente Kennedy assumiu o poder, logo depois tomou consciência do quão próxima era a ameaça nuclear, ele pediu ao Congresso que financiasse a construção de abrigos resistentes a explosões para o público geral. Esta iniciativa foi rejeitada em favor de um programa mais modesto, focado em localizar e identificar áreas que poderiam ser usadas como abrigos contra a precipitação da radiação. Então perceba que, no caso da Suíça, né, você tem lá a cultura dos bunkers criados pelos governos e por entidades particulares para grande parte dos cidadãos. Né? Já nos Estados Unidos ficava assim, ah não, dá para usar esse ginásio aqui. Ó. Acho que dá para... Esse aqui aguenta. Né?
Se não me engano, Israel também tem, né, bunker
sim.
solto assim para a população também.
Sim. Uhum. E, por exemplo, a Rússia já é nos metrôs, né? Então uhum. eles têm essas orientações gerais, né? E aí, olha só que interessante, foi nesse contexto que em um discurso televisivo, televisionado nacionalmente em julho de 61, Kennedy disse ao povo americano que eles tinham a responsabilidade sóbria de reconhecer as possibilidades da guerra nuclear. 2 meses depois, a matéria da capa Life Magazine deu instruções sobre como sobreviver à precipitação nuclear. Uma carta arrepiante do presidente Kennedy, que correu ao lado do artigo, exortou os americanos a aprender a construir abrigos de precipitação em seus quintais e milhões foram construídos.
Que legal.
Então tá aí a gênese do sobrevivencialismo. 1961, por conta do presidente Kennedy. E aqui tá escrito até, ó, de acordo com o sociólogo Andrew Sass. Tem outro microfone aberto, não tem? Eu vou ler aqui, ó. A demanda por abrigos cresceu. Os empreiteiros locais se reinventaram e milagrosamente se tornaram, da noite para o dia, especialistas em abrigos de precipitação. Sears planejava começar a vender um kit de abrigo pré-fabricado que havia sido apresentado no artigo da Life. As empresas correram para comercializar suprimentos de abrigo. E é muito interessante entender isso porque esse foi um período conhecido historicamente dentro da gênese do sobrevivencialismo, que olha só que interessante. Este período, que é às vezes referido como o primeiro boom da desgraça, é esse o termo, o primeiro boom da desgraça, é de importância geopolítica crucial. Por quê? Ele marca um abandono da perspectiva de que o governo vai proteger você no caso de um potencial genocídio nuclear. Então, olha que interessante. A partir deste ponto, no momento que Kennedy fala, ó, vocês têm que construir seus abrigos aí porque não vai dar conta para todo mundo, as pessoas percebem que o governo é incapaz de cuidar da população no caso de uma ameaça nuclear.
E tu vê uma população que sempre foi muito forte, né, cara? Baseada em se proteger mediante ao governo.
Uhum.
Caramba.
E é interessante.
É tão novo, né, Júlio?
É.
Tão
é
novo
muito
essa
novo.
Percepção de que não vão me prover nada.
Exatamente. E olha só que interessante aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Esse potencial, cadê, ó? Ao contrário dos abrigos públicos da Europa na Segunda Guerra Mundial ou das arquiteturas endurecidas ocultas que a Suíça construiu durante a Guerra Fria, que foram literalmente construídos para abrigar todos os cidadãos, os bunkers dos Estados Unidos foram construídos não para cidadãos, mas para as elites do governo. E aí, no mesmo ano em que o Kennedy fez esse discurso que desencadeou o pânico do abrigo de precipitação, a milícia Minutemen foi formada por Robert Pugh. O Minutemen, não sei se você está familiarizado com esse termo, não?
Só o termo sim, mas não no motivo, não.
O Minutemen, basicamente, ele funciona da seguinte forma, tá? Eles são uma organização anticomunista que promoveram a preparação para a guerra de guerrilha dentro da América. Eles treinavam habilidades de sobrevivência, caça, pontaria, trabalhavam autossuficiência e a partir da infraestrutura do governo. Essa foi uma semente de um movimento social que está relacionado ao que nós chamamos hoje do sobrevivencialismo. Então, olha que interessante. Quando Kennedy fala que você vai ter que se virar sozinho e construir seu próprio bunker, você cria o pavor nuclear. As pessoas começam a construir seus bunkers. Mas ter um bunker não significa ser sobrevivencialista. Significa que você botou um treco debaixo da terra para se esconder.
Exato.
Só que aí, dentro desse contexto de Guerra Fria, lembrem-se, senhores, estamos falando da década de 60 e 70, o Robert De Pugh, ele cria essa concepção dos Minutemen, que Minutemen, né, Minutemen, nada mais é do que o homem que em um minuto está pronto para lutar. Essa é a concepção do Minutemen, né? Ou seja, aquele cara que ele é uma pessoa normal, tem a vida normal, mas se de repente, se uma guerra estoura no seu país, ele tem a tua arma, tem o colete, tudo, pá, ele já está treinado e dá-lhe, né? Para ele ser esse cara capaz de defender a sua pátria, ele precisa ter habilidades que estão correlacionadas com o sobrevivencialismo. E aí que ele... Veja que o Minuteman, ele pode ser considerado o vovô do sobrevivencialista atual.
Total.
Entende? Olha que legal isso, né?
Mas então... é interessante esse termo, né?
Sim, sim. É o homem de minuto. Hoje você pode ver isso com um tom quase que satírico, se for tirado de contexto. Não aguento. Desculpa, eu não aguento. Eu não aguento. É mais forte que eu. Mas olha só que interessante. De acordo com o historiador Philip Lemme, ele escreveu em 1996 o seguinte. O sobrevivencialismo, em detalhe, tá? Como ele escreveu em 1996, não é sobrevivencialismo, é survivalismo. Porque o termo ainda não estava cunhado.
Tá.
É um sistema de crenças vagamente estruturado, mas generalizando, e um conjunto de práticas com foco na preparação para desastres. Os sobreviventes armazenam água, produtos enlatados, suprimentos médicos e armas. Outros ainda compram propriedades rurais isoladas e colaboram em programas de treinamento de sobrevivência ou pertencem a comunidades ou organização de sobrevivência. Sobrevivencialistas, ou como ele escreveu aqui, sobreviventes, são pessoas que estão preparadas para sobreviver à devastação. Olha que legal. Interessantíssimo isso, né?
Muito legal.
E aqui a gente está olhando para um cara, né? E olha só, ele fala aqui, ó, compram propriedades rurais isoladas, se juntam em comunidades, treinam junto. A gente não inventou nada.
Inclusive, esse é o segundo link que tu me mandou?
O mais longo.
O mais longo. A gente vai colocar na descrição, tá? Tanto do áudio quanto do vídeo aqui.
Boa. E é muito interessante entender isso, porque perceba que aqui nós estamos olhando que o sobrevivencialismo ele vem se moldando, né? E olha só que interessante. Na década de 1980... Cerca de 1 milhão de americanos. O que aconteceu?
Morreu?
Não sei. Deu uma baixada de luz, eu acho. Não, a gente tá ali ao vivo.
Tá meia fase?
Tá mudo.
Morreu, não tá, não tem luz?
Tudo bem. Sobrevivemos.
Que susto, cara. Mas tu bateu ali?
Não, só soltou. A tomada da mesa de som desligou, gente. Peço desculpas pelo...
Thiago explodiu só. É sempre o Thiago, né?
Óbvio. Mas enfim, ligamos de novo. Eu falei, cara, mas como é que caiu a luz e a gente tá ao vivo? Não tô entendendo.
Mas é que eu vi
deu uma bugada.
Uma luz lá...
Pois é, ali, né?
Sei
é.
Lá o que deu aqui. Ah, essa aqui.
Ah, tá. Então tá. Bom,
tá tudo
enfim,
bem.
Sobrevivemos,
o
tá?
O áudio vai ser legal. Isso aí.
Não, a gente corta o áudio queimado. Pra quem tá ouvindo offline, saiba que a gente só desligou a mesa do som sem querer. Mas enfim, então olha que interessante, na década de 80, 1 milhão de americanos estavam servindo ativamente ou eram simpatizantes com milícias de sobrevivência, e até 3 milhões de americanos estavam envolvidas em práticas de sobrevivência, isso na década de 80, 3 milhões. No Brasil hoje, a gente tem 200 milhões de habitantes aproximadamente.
220.
É, duvido que a gente tenha 3 milhões de sobrevivencialistas, duvido.
3 milhões.
Notificados, envolvidos e ativos, duvido.
Declarados também.
Exato,
né?
Exato.
Não, não tem,
exato.
Não tem.
A gente tem muita gente que segue os preceitos sem saber o que é.
É, né? Isso, com certeza. É. Mas assim, a gente tem 2 milhões e 700 inscritos aqui, mas tem gente que nunca mais, não está aqui
não,
mais.
Não, e 90% não deve ser praticante.
Exato.
É.
Exato.
Mas enfim, vamos lá. É claro que, né, quando você tem essa movimentação de 3 milhões de pessoas interessadas nisso, o mercado de sobrevivência se transformou em um mercado, em uma indústria de bilhões de dólares. Olha aí que legal. Então, nessa época, a ideia principal, na década de 80, as prioridades de um sobrevivencialista eram a seguinte: pavimentar um caminho para a fuga, esse era o principal elemento, e eles realizariam a evasão até que tivessem aperfeiçoado, construído as habilidades necessárias, baseadas em torno da elaboração e a fabricação, para durar mais do colapso da sociedade de controle que já haviam abandonado. Então, desde então, uma vez que as coisas foram evoluindo, a ameaça nuclear não diminuiu, né? E pior, agora nós nos deparamos com uma ameaça ainda mais intransponível, que é a crise climática, que, com uma possibilidade da extinção nuclear, nós causamos. Além disso, muitas pessoas temem o ritmo da aceleração tecnológica, incluindo os desenvolvimentos recentes em inteligência artificial, edição de genes e sistemas de vigilância. Os desastres naturais e as pandemias do nosso passado só se tornaram mais ameaçadores à medida que as populações globais se urbanizaram e se densificaram. Com o resultado dessas e muitas outras novas fontes de angústias, a preparação para o desastre é, mais uma vez, uma prática cultural generalizada. Olha só.
É, exato. É, esse o Minuteman aí,
uhum.
O Rafael Santana colocou aqui que pode ser chamado hoje em dia de Dirty Civilians.
Sim, tem o canal Dirty Civilian, né? Que eu acho um termo um pouco estranho, mas eu acho bem interessante também, né?
Mas é o que ele disse, de repente serve, porque
sim.
O cara não vai seguir... lei nenhuma, ele vai fazer o que tem que ser feito.
O dirty, é importante entender esse conceito, né? E é um assunto muito difícil de, especialmente no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade de entender esse conceito do que é a desobediência civil, uhum. Né? Entenda, gente, que grande parte dos sobrevivencialistas, tá? Grande parte, eu não vou dizer todos e eu não vou dizer nenhum, mas grande parte dos sobrevivencialistas tem um mindset, tem uma visão, uma forma de pensar, onde... eles reconhecem que, quando necessário, eles vão desobedecer leis para fazer o que tem que ser feito e sobreviver às dificuldades.
Exato.
Certo? Então, existe meio que incluso dentro da gênese do sobrevivencialismo uma linha mais antigoverno, né?
Total.
O que difere, e aqui gera, esse é um ponto importantíssimo, é por isso que nós não podemos dizer que nós somos Minutemen. Entende? Porque o Minutemen, ele era treinado para proteger a sua pátria. Ele era um soldado adormecido, entendeu?
Uhum.
Ele era muito capacitado, mas o objetivo de um Minuteman é proteger o seu país. Enquanto o sobrevivencialista não tá nem aí pro seu país.
Cara, então Dirty Civilian vai ser um termo certo?
É o mais próximo.
É
o mais próximo. Então, esse é um ponto importante. Com esse processo, né, de evolução, aí você vai criando ramificações dos mais variados tipos, né? Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui uma divisão de como foi a cultura sobrevivencialista de década para década. Por exemplo, das décadas dos anos 50 aos 60, nós tivemos uma recessão e a paranoia, né? A paranoia relacionada à crise nuclear. Eu acho que nós nunca, agora quase... Nós somos o quê? Geração Z, isso? Y, sei lá?
Ah, cara, eu não consigo.
Eu também não sei. Enfim, nós não temos como imaginar como é a sensação de que a qualquer momento mísseis podem cair. Porque a gente não tem essa noção. Veja, hoje nós estamos sob risco de uma ameaça nuclear. Sim. Mas você imagina que naquela década, todo momento era um momento potencial de uma sirene tocar e você morrer.
É que uma coisa assim que o pessoal está familiarizado aqui no Brasil é tiroteio, né?
Uhum.
É guerra entre facção. Isso, tipo, já presenciei. O pessoal que fala muito aqui, que estão lá para o Sudeste, o Rio de Janeiro, essas coisas assim, estão familiarizados com isso.
Uhum.
Só que mísseis com um poder de destruição massivo, não tem como tu conceber.
Não.
Porque assim... Se tá um tiroteio, cara, abaixa, fica atrás de alguma coisa de concreto que seja e tal. O míssil, ele vai ultrapassar tudo isso, entendeu?
Durma, vai descansar.
Exato. Então, a gente não consegue conceber isso. Eu, pelo menos, não consigo nem identificar qual o sentimento.
Uhum.
Né? O sentimento mais parecido que a gente possa ter é algum desastre natural.
Sim, tá fora do seu controle.
Por exemplo...
O ciclone bomba, por exemplo, que a gente viu chegar.
Ciclone bomba, uma chuva de granizo poderosa, que cai umas laranjas de gelo.
Uhum.
Isso aí é mais parecido, porque Sim. não é a natureza dizendo eu vou te matar. É um ser humano falando eu vou te matar.
Sim, é diferente. Então
é bem diferente, né?
É um poder praticamente divino, no sentido de que o cara aperta um botão e você morre.
Exato.
Né?
Então, o mais perto que a gente pode chegar da nossa realidade é isso.
Não, eu fico imaginando que nesse período, a ideia de você construir um bunker, ela é incrível. Tem até um... Cara, eu nunca vou lembrar um nome. Alguém aí do chat pode me ajudar. Twilight Zone, em português. Aquele programa que contava sketches de terror, de suspense. Ele passava na TV brasileira, dublado. O termo original é Twilight Zone. Eu não sei o termo em português. Eu só assisti a versão em inglês.
Nem conheço.
E é muito interessante. Tem um episódio da Twilight Zone que uma sirene toca e a sua família entra dentro de um bunker. E aí os vizinhos que sabiam que o vizinho tinha um bunker chegaram e começaram a bater na porta. Ah, deixa a gente entrar e tal. E aí começa aquela discussão e aquela loucura. E nisso os vizinhos, durante todo o episódio, os vizinhos estão arrombando o bunker do cara. E quando eles arrombam o bunker do cara e vão matar o cara praticamente, para tentar serem salvos, né, de uma ameaça nuclear, o rádio avisa, ó, era só um teste. E aí fica todos os vizinhos assim, totalmente sem graça, se estranhando, tentando ver o que fazerem, sabe? Porque havia uma paranoia associada a isso, né? Você imagina, a qualquer momento você pode morrer, cara.
É interessante, né? E vem muito o que a gente fala aqui no canal.
Uhum.
Que a gente não quer ninguém com medo, apavorado, a gente quer gente preparada.
Mas isso aqui foi o começo, né? A gênese foi o medo, entendeu?
Mas a questão é que hoje em dia acontece isso, a gente tá buscando lá atrás o que vai acontecer agora.
É tanto que, olha só, o senso de medo que caracterizou essa década de 50 e 60 pode ser visto no livro do Don Steffen, publicado em 67, chamado Retreater's Bibliography, onde ele encoraja as pessoas a construírem um retiro de sobrevivência em um local remoto. E ele cunhou um termo que hoje não é usado mais, que é retirado. Você seria um retirado. Você se retirou, entendeu?
A Júlia Rezende falou que chamava Além da Imaginação.
Boa, Júlia. Sabia que podia contar com você. Além da imaginação. É isso mesmo. Eu recomendo que quem curte suspense... Assista Twilight Zone. É da década de 50, 60, se não me engano. Mas assim, ó, o que eu adoro desses filmes antigos, que nem o Star Trek da década de 60 que eu assisto e tal, é que como não tinha poder de computação, eles tinham que ter um enredo muito legal.
Sim.
Não tinha efeitos especiais, então a história era boa.
E é uma conversa mais profunda, né?
A história era muito boa porque não tinha cabuns envolvido, entendeu? E era muito legal. Então eu recomendo, tá? Nossa... Tirou uma coceira do cérebro gigante aqui, cara. Mas enfim. Então olha que interessante. Ele cunhou o termo retirado e delineou táticas como reciclagem de materiais, usos de energia renovável. E essas mesmas táticas são hoje discutidas por preppers contemporâneos também. Diga.
A Júlia falou que era o Black Mirror da minha infância.
É verdade, é verdade. Eu
cara,
diria que sim.
Vamos pausar aqui. Você viu um superchat de 100 reais.
Caramba, o que tá acontecendo? Ó, vi o vermelho daqui, ó. Que legal, obrigado, cara.
O Diogo Ribeiro, muito obrigado. Se você quiser fugir da Terceira Guerra Mundial, vá para a Suíça. Sou muito fã do canal, parabéns. Valeu, cara.
Valeu, obrigado pela força, cara. É, o problema é ir para a Suíça, né? É um pouco longe, um pouco caro.
Exato. Essas questões aí, elas estão muito perto, né?
Uhum.
Eu tô bem mais longe aqui, então eu dou uma
cara,
segurada.
Assim, ó, eu honestamente acho que o melhor lugar para sobreviver de uma guerra nuclear é morar em um lugar onde não vão cair bombas. Quem é que vai jogar bomba no Brasil, cara? Tudo bem, nas grandes capitais, se o bicho pegar, talvez.
É, mas é que assim, ó... não dá pra deixar certeza de nada, tá, gente? É só uma suposição, assim. Onde que vai reconstruir? Porque a guerra, ela é um comércio,
uhum.
né? Um comércio bem forçado, mas é um comércio.
Uhum.
E não é feito pra destruir tudo.
Entendeu?
Eles não, o intuito da guerra não é destruir tudo.
É lucrar.
Destruir, é lucrar, né? Principalmente, tomar poder, mas enfim... É acabar com aquele momento ali em algum lugar e depois reconstruir.
Uhum.
Aí, se tu começa a bombardear tudo,
uhum.
não tem mais nada. Então, o Brasil é o, vamos falar, o prato de comida do mundo.
Exato.
Entendeu? Então,
como é que
você
vai destruir
difícil.
O lugar que gera comida para você?
Exato.
Né? Então, eu acredito que o Brasil, apesar das suas dificuldades, ele ainda é o celeiro do mundo.
É.
Né? É, de uma riqueza gigantesca. Então, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte, tá? Eu vou profetizar aqui, pessoal. Nostradamus. Os caras vão se matar tudo lá em cima. O hemisfério norte vai ficar estéreo. E eles vão descer pra cá pra encher o nosso saco. Vai ser isso.
O que já acontece hoje, né, gente? O que, que a Europa produz?
É verdade.
Entendeu?
É verdade. Só puxa.
Exato.
Bom, então, como eu disse pra vocês, né? Vamos continuar o nosso cadenciamento didático aqui. 50-60, paranoia, medo, bunker. Caraca, temos que sair daqui. Vai tudo morrer. Ok. Década de 70 e 80... Nós temos dois termos que vêm à tona cada vez com maior força, que são os retirados e os sobreviventes. E aqui entra um cara que ele cunha grande parte da filosofia e das técnicas sobrevivencialistas que foram criadas.
Quem?
Em 1975, o autor Kurt Saxon escreveu um livro, um boletim, chamado The Survivor. Nesta publicação, ele falou sobre habilidades pioneiras e tecnologias. Ele é frequentemente creditado por cunhar o termo sobrevivente. Na década de 70, os termos sobrevivente e retirado eram frequentemente usados de uma forma intercambiável, mas eles começaram lentamente a se diferenciar. Por quê? Porque o sobrevivente ele começou a ficar mais associado a um estilo combativo de preparação. Enquanto o retirado, ele era alguém que queria evitar conflitos e tornar-se invisível. Então, olha que legal. É um gray man e um hard target.
Exato, eu ia falar agora.
Entendeu? Tanto que nós, por exemplo, nossa pegada de sobrevivencialista é combativa.
Uhum.
Né? Nós treinamos com armas, a gente tem que ficar em ápice de performance, etc, etc. Então, a gente tem que estar sempre com peito de aço, digamos
Exato.
Assim. Né? E enquanto, por exemplo, a comunidade gray man é os caras que desaparecem. Então, são as mesmas coisas com nomes diferentes. Né?
Certo.
Enfim, e aí, tanto que o Saxon escreveu livros que são muito controversos e que se você procurar na internet, eu vou dizer que você não acha, tá? Eles são impossíveis de achar. Se você procurar na internet, você não vai achar, tá?
É.
Porque neste livro ele ensina como fazer bombas, como fazer armas caseiras.
Isso é proibido, né?
Ele escreveu uma coletânea de vários livros passo a passo de como fazer bombas, como fazer armas, tudo. Porque ele era combativo e anti-governo.
Ainda bem que isso não está disponível.
Não,
mais.
Isso não está disponível na internet de jeito nenhum.
Exato.
Tá? Não procurem, é proibido,
Exato.
Não existe. Combinado?
Uhum.
Então, veja, aí você... Olha que interessante aqui. Porque você já tem uma ramificação. Você tem o cara que vê a sobrevivência como, cara, preciso estar pronto para combater até a morte. E você vê o cara que, cara, eu quero desaparecer. Eu quero, não quero existir. Né?
Uhum.
Então tem uma segmentação interessante aqui. Né? Numerosos outros livros sobre colapso econômico e preparação para desastres foram publicados durante essa década. E na década de 80, a sobrevivência se tornou uma indústria multibilionária. Além de livros, houve exposições de equipamentos de sobrevivência a partir da década de 80. Olha aí.
Já?
É, aí começou a ficar interessante. Né? Então, perceba que nessa década de 80, né, me perdoem se eu estiver equivocado, tá? 70, 80, estamos falando do Rambo, meu amigo.
É.
Então, olha só, preste atenção como as coisas vão se conectando. O Rambo, ele era um sobrevivente combativo, se a gente for parar pra pensar.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
E ele segue as linhas filosóficas do Kurt Saxon pra criação do personagem do Rambo.
É mesmo?
Sim. Olha que loucura. Right. Então, você vê que é uma cultura muito próxima que vai lentamente se moldando e você começa, ah, isso faz sentido, uhum. né? Isso é muito legal. E aí, enfim, nós vamos para a década de 90, a época dos penteados estranhos, da moda estranha. A década de 90, ela foi marcada no sobrevivencialismo como radicais e extremistas. Essa foi uma época um pouco sombria para o mundo prepper, digamos assim. Diga.
O Rambo do livro ou do filme?
Na verdade, eles têm variações, uhum. mas de maneira geral, ambos eles seguem da mesma linha filosófica de um homem danificado que se torna anti-governo, injustiçado e que usa de técnicas de sobrevivência e é combativo por definição.
Entendi.
Né? Ele é um Minuteman zoado, basicamente. Né? Porque no final é isso, né? O Rambo ele é um veterano traumatizado que causa o caos, uhum. se for pra pensar.
Sim.
Né? E não, eu não vejo ele como um herói, como muita gente vê, eu vejo ele como um rapaz danificado, que precisava de muito amor pra curar. Mas é uma baita crítica à guerra do Vietnã.
Claro.
Né? Mas enfim, vamos lá. Década de 90, aqui eu vou ler o capítulo inteiro aqui. Ó. Na década de 60, o movimento de sobrevivência estava muito ligado a movimentos de ecologia e sustentabilidade. Já na década de 90, lembrando, tá? Nós tínhamos linhas, lembra que o retirado, que queria se isolar da sociedade, etc., esses são os que se tornaram lentamente mais ripongos. São os caras que criaram as comunidades de agricultura sintrópica, de viver da natureza, aquela vibe mais leve.
Sim.
Né? Na década de 90, os movimentos estavam muito divididos. Os sobreviventes eram considerados conservadores da extrema-direita com sentimentos radicais antigovernamentais. E essas conotações negativas foram reforçadas por uma série de eventos a grupos de sobrevivência, como o cerco a Ruby Ridge, em 92, o cerco ao complexo de Waco, em 93, e o ataque terrorista Timothy Veigh, em 95. Esse susto, né, enfim, toda essa jornada, então perceba que na década de 90 é uma, entre aspas, uma mancha negra no sobrevivencialismo, porque foi um momento onde os caras piraram o cabeção. Queriam criar nova canudos e lutar contra tudo e todos, e não queriam saber do governo. E aí muitos grupos de caráter ideológico extremo se apropriaram do termo para dizer que eles eram sobrevivencialistas. E aí o bicho pegou. Né? Essa década de 90 foi meio trash.
Década de 90 não foi aquela que... Não foi na época que entrou aquele grupo lá nos Estados Unidos, daquele senhorzinho que esqueci o nome do... Barbudão, assim, que fala bem calmo. Tem até um negócio na Netflix sobre ele, não foi na década de 90, isso?
Quem, cara? Japonês?
Não, é indiano.
Indiano? Eu acho que eu sei
quem
você tá falando.
Uma comunidade armada.
Sim. Houveram inúmeras, inúmeras seitas surgindo, especialmente entre 70 e 80. Uhum. Porque houve um... Aí já sai um pouco, é um off-topic, mas pra você ter uma ideia, nessa época, da década de 80 a 90, 70 a 90, houve um vácuo existencial muito grande.
Oxo.
Porque... Acho que é isso.
Oxo.
É... Porque o que acontece?
Aí,
o país Estados Unidos, né, eles saíram de uma guerra sem sentido, criaram um monte de filhos sem mães e sem pais, e essas pessoas não sabiam o que fazer de suas vidas, elas não tinham referências, não tinham base de nada. Então o primeiro cara que aparecia e falava assim, venha comigo se quiser viver, as pessoas iam. E aí, cara, assim, ó, tem histórias de seitas que são assustadoras, cara. Assim, ó, são... É trágico, sabe? Gente se matando porque o cometa vai passar e vai vir um escovador, vai levar eles embora. Assim, é ridículo, sabe? Mas, enfim, cada louco sua loucura, né? O que, que mudou? Olha só que interessante. Agora começa, Thiago, a entrar na nossa linha de memória, assim, onde a gente pode vagamente lembrar das coisas. No final da década de 90, um fenômeno ele desconecta o sobrevivencialismo do radicalismo e joga pro mainstream de novo. Qual foi o fenômeno da década da virada dos anos 90 para 2000?
Bug do milênio.
Tá velhinho, né? Tá velhinho. É verdade, o Y2K. Né?
Uhum.
Lá fora, né, o bug do milênio, como nós conhecemos aqui, era conhecido como Y2K. Tá? Ele reviveu esse movimento de sobrevivencialistas, né? Porque a ideia principal dele era que, bom, para quem não sabe, né, o medo das pessoas, inclusive havia um medo real acerca disso, né? Eu achava que era só coisa de mainstream, mas tinha meio que um temorzinho da parada ser verdadeira, assim. De que todas as máquinas do sistema operacional, enfim, todos os computadores não iam conseguir fazer a virada de 99 para 2000 e iam bugar. E a civilização já dependia, de uma maneira um pouco mais intensa, de equipamentos de informática, né? Então, foi um período complexo. Diga.
Não. Vai tocando aí, não tem mais nada.
Só que a grande questão aqui é que nesse período ele foi para o mainstream, mas ele ficou mais como uma ideia de... vocês estão pirando o cabeção. Uhum. O sobrevivencialista caiu na piada por conta do bug do milênio. Porque
não aconteceu, né?
Exato, uhum. Exato. E aí, pasmem, agora a gente vai... Veja só, nós falamos aqui do surgimento do movimento de preparação, sobrevivência, as diferenças do retirado para o sobrevivente, e agora entramos na gênese do termo prepper, uhum. Que surge, sabe quando? Em 2001. É o primeiro uso do termo prepper. Olha aí. Bom, não necessariamente, mas eu digo no mainstream, tá? Uhum. Porque, pra você ter uma ideia, o primeiro uso do termo prepper foi em 1904. Né? Então, não é algo novo, mas com a identidade atual foi em 2001, tá? Olha só, pra você ter uma ideia, se você pesquisar no Google o termo prepper para o ano 2000, você não encontra resultado. Porque não havia, não existia o termo prepper.
Caramba.
Exatamente. Então, em 2001, as pesquisas começaram a aparecer e vários sites de preparação começaram a aparecer no início desse ano de 2001. Então, olha só, 2001 foi o surgimento do prepper moderno que nós conhecemos.
Provavelmente esses blogs que a gente vê dos Estados Unidos devem ter essa idade, né?
Uhum.
Basicamente.
Só que aí tem um porém, né? O ataque terrorista de 11 de setembro pegou todo mundo de surpresa. E aí, meu amigo, o bicho pegou. Por quê? De repente, as autoridades estavam instruindo as pessoas a estocar fita adesiva, fazer kits de desastres e estar prontas para evacuar. Coisas que os sobrevivencialistas, os preppers, pregavam há anos. Então, todas aquelas visões que eram de chacota dos sobreviventes do bug do milênio voltaram e falaram assim, caraca, os caras estavam certo. Uhum. E aí o que aconteceu? Os medos foram confirmados e os avisos agora que os sobreviventes diziam estavam sendo ecoados por vozes de autoridade. Não era um maluco num blog falando, era o governo. Então, essa necessidade de se preparar começou a ficar cada vez mais presente com eventos como o furacão Katrina, a grande recessão, né, durante a primeira década do século XXI. E a preparação, ela passou, olha que interessante, a preparação passou de ser algo associado a extremismo político para se tornar um dever patriótico. Olha a mudança.
Tava isso no discurso mesmo.
Exatamente. Olha só, em 2010, pesquisas mostram que 50% dos americanos estavam pensando em preparação. Metade da população preocupada com aspectos de sobrevivência. Você já pensou o que é isso, cara? É uma loucura, né?
Caramba.
E aí, naturalmente, né, a gente tem a evolução disso. Em 2010, os preparadores se tornam mainstream. Né? 2010, o movimento Prepper se fez um esforço ativo para se distinguir dos sobreviventes do passado. Por quê? Aquela mancha da década de 90, né, dos malucos lá lutando contra o governo e tal, eles não queriam carregar essa mancha. Uhum. E aí o que acontece? Em um artigo de 2010, na BBC, o Tom Martin, fundador da American Preppers Network, diz que sobrevivencialistas são pessoas com histórias relacionadas a armas e refeições prontas para comer que podem viver da terra. Por outro lado, o prepper já é um termo mais generalizado. Os preparadores não tentam se isolar em preparação para o Armagedon. Em vez disso, eles mantêm vidas normais e têm uma visão descontraída sobre os desastres pendentes. Então veja que aqui ele já começa a mostrar elementos diferentes. Enquanto ele fala que o sobrevivente, né, o sobrevivencialista, é aquele cara que ele quer se isolar para se manter longe de tudo, o prepper é um cara que ainda mantém uma vida tranquila, mas ele também se prepara. Então já começa um amadurecimento bem maior dos conceitos que nós estávamos conversando. Né? Outro artigo lá de 2010, intitulado The Rise of Preppers, Survivalists Get a Makeover, deixa claro que os preppers não são, entre aspas, apenas mais um grupo de paranoicos do juízo final, fecha aspas. Eles se concentram principalmente em desastres naturais, enquanto misturam algumas visões tradicionais de autoconfiança. Um artigo da Newsweek de 2010 chamou o movimento prepper de Survivalism Light. Ou seja, eles começaram a ver o mundo prepper como um sobrevivencialista mais leve, uhum. Sabe? E é isso, se for pra pensar. Né? Uhum. Nós somos sobrevivencialistas porque a gente é modo hard. A gente tá construindo uma propriedade, tá pirado com isso e tal.
Sim.
O prepper é o cara que tem estocagem e tal, mas ele né, segue a vida dele. Né? Ele não muda a rota da vida dele para isso. Né? E uma vez que isso aconteceu, nos anos seguintes, o movimento de preparação teve um grande boom. Né? O Google Trends mostra um aumento maciço no termo da pesquisa Prepper em março de 2012. Por que, Thiago? Por que especificamente nesse ano?
Porque o calendário Maia, né?
Você está errado.
Não?
Por que, meu amigo, foi neste ano que lançou o tão dito programa da National Geographic, Preparados para o Fim?
Caramba!
É, em 2012, olha só, março de 2012 surge o Preparados para o Fim, ou em inglês, Doomsday Preppers. Mesmo que o programa de TV tenha retratado principalmente versões mais extremas da cultura prepper, o movimento ainda levou uma abordagem mais racional e calma para a preparação. Por exemplo, além de vender munições, uma exposição de prepper durante esse período ofereceu uma aula de sutura de emergência e também vendeu itens como fornos solares e bebidas energéticas orgânicas. Então, olha que interessante. Nós passamos por um ciclo de paranoia, de medo. Depois a gente foi se ramificando entre os caras que queriam lutar e os caras que queriam se isolar. Depois disso, a gente foi mesclando isso em termos mais extremistas, anti-governo, e tipo, vamos construir isso aqui, que se ferre o mundo. E aí a gente percebeu que isso era demais, e a gente voltou para a base e entendemos que agora o mundo prepper é uma coisa mais sólida, mais, menos extremizada. Né? Eu vou abrir o nosso último artigo de hoje aqui, porque ele traz agora o panorama atual do mundo prepper lá fora. Porque, sejamos honestos, né? Nós, do Brasil, nós temos uma representatividade mínima no mundo da preparação. Né? É como eu disse, no Brasil nós temos, sei lá, vamos chutar aqui, 200 mil caras que se identificam como sobrevivencialistas. Que seja 500 mil, tá? Que seja. Uhum. Ainda assim é estatisticamente relevante.
Sim.
Né? Dúvidas, sofrimentos, perguntas, como estão os comentários? Tô curioso.
Não, os comentários estão tranquilos aqui. O Hector, ele mandou um superchat, falou que o Waco e o Ruby Ridge, dois casos de violação de direitos. Eu não conheço.
Ah, pois é. É uma treta funda essa aí.
É. O Venâncio Fraga, sobrevivencialismo começou quando Deus pediu para o povo egípcio estocar comida por causa dos 7 anos de seca. Brincando, rapaz. Ótimo, ótimo tema.
Massa.
E o Misael Pardim falou, nada não, só gosto de me aparecer.
Tá aparecido, homem. Tá aparecido.
O Hector mandou ali, vivo na Flórida e preparação é cultural e há muitas décadas.
Olha só. Cara, é incrível ver. É porque assim, ó, eu acho que nós aqui do Brasil, a gente não entende isso. Eu tenho pessoas que moram nos Estados Unidos, que eu conheço e converso, e a gente não tem noção. Os caras vão no mercado e eles têm setores dedicados para preparadores. Aqui no Brasil isso não existe, cara.
Mas aqui a nossa mentalidade financeira, culturalmente, aqui dentro do Brasil, é de ansiedade. Entendeu? Endivide-se para conseguir.
Sim.
Logo, como é que tu quer implementar algo? Quando tu fala que tu estoca comida, vai acontecer o que aconteceu esses dias. Eu te mostrei o vídeo que o cara lá é chacotado preparar.
Mas tem uma parada aí, Thiago. Eu acho assim, ó. Não é como se os americanos tivessem um mindset diferente. Eles são consumistas, ansiosos, de várias formas possíveis.
Tá, mas não tem guerra.
Não, mas a questão é essa. Mas assim, ó. O mercado aprendeu a oferecer o que eles querem de uma maneira diferente. Então, veja, o cara, ele não tá estocando comida, ele tá comprando um balde de ração da Mountain House de 25 anos e ele vai se sentir melhor por aquilo. Não tô dizendo que isso é funcional, mas eu vejo que é uma dinâmica parecida.
Não,
entendeu?
Tem isso, Júlio, mas olha só, por que não é aqui?
Isso é verdade.
Entendeu? Tipo, claro, tem o consumismo do...
Porque nós somos pobres, né?
Tem o consumismo do americano, nós não somos pobres.
Mas aí que tá, cara.
Essa que é a questão. O cara, por exemplo, se tu vai pegar aqui, quem que mais chacota a gente? Quem tem internet disponível. Quem tá, quem tem um pouco... Tem gente que fala um pouco melhor, tá na cidade. Esse cara tem condições financeiras de se preparar.
Sim.
É cultural mesmo, Júlio.
Sim,
a questão é de que nada vai acontecer e o governo provém. A gente tá travado lá atrás. Por quê? Não teve... Cara, qual o risco que o Brasil teve... De ataque terrorista.
Nunca houve necessidade de combate.
Só tiveram os terroristas que hoje estão na presidência.
É.
A única coisa que teve aqui parecido com isso.
É verdade.
E era interno. De um inimigo de fora a gente nunca teve.
Sim.
Entendeu? Então é por isso. É essa sensação de nudez que fez os caras buscar. Entendeu? É, e aí cada um vai se preparando. Mas se tu vê de cultura na questão do pobre ali que quer se preparar, e alguns, não são todos, é aquele negócio que a gente tem, fazer o rancho, a comida do mês,
sim,
entendeu? Fazer essa,
Eu acho que assim, ó, o mercado reage à demanda, né? Por exemplo, uma marca como a Invictus só existe porque houve demanda. Pensa comigo, volta 10 anos atrás, você só tinha lojinha de artigo militar, cara. Com mochila feita na casa do Zé, cantilzinho velho lá de metal do EB. E essas marcas começaram a apresentar ideias, as pessoas começaram a gostar e vai se retroalimentando o processo. Me surpreende que até hoje nenhuma marca brasileira conseguiu fazer tipo um balde de preparação alimentar, tipo uma mountain house da vida, sabe?
É bem difícil. É,
eu sei que talvez ainda não seja o momento, mas vai chegar esse momento, cara. Não tenho dúvida.
A questão é fechado. Brasil fechado.
É, isso é verdade.
Entendeu?
É.
Cada vez mais se fechando.
É.
Entendeu? É isso. Os Estados Unidos é fechado, mas investe nisso.
Sim, entendeu? Tem razão. É. Bom, mas vamos lá. Eu vou ler agora um artigo aqui, interessantíssimo, sobre mudanças de paradigmas dentro do mundo do sobrevivencialismo. Olha só. Lá em Colorado, o autor Brooke Morgan, da Reuters, pesquisou nos estandes do Survival and Prepper Show, no Colorado, lá, que estavam abastecidos com caixas de munições, montes de kits médicos e todo tipo de faca imaginável. O cara foi nesse lugar para entender. E aí, quem são os sobrevivencialistas hoje? Eles ainda existem? Qual é o tipo que eles são? Será que eles são aquele cara conservador de extrema direita? Como é que tá essa parada? E olha que interessante. Eu vou ler o artigo na íntegra aqui, que ele não é muito grande, tá? Só para que vocês possam entender o que tá rolando lá fora e que pode acontecer aqui também. E eu acho... Enfim, são movimentos interessantes. Uma autodescrita lésbica de 30 anos, de Indiana, Morgan, é de uma nova geração de americanos se preparando para sobreviver à agitação política e catástrofes naturais, numa perseguição que até recentemente estava em grande parte associada a movimentos de direita, como nacionalistas brancos, desde a década de 80. Pesquisadores dizem que o número de preparadores dobrou de tamanho para cerca de 20 milhões desde 2017. 20 milhões de preppers. Isso nos Estados Unidos.
Não tem 20 milhões aqui.
Mas nunca. Grande parte desse crescimento é de minorias e pessoas consideradas políticas à esquerda do centro, cuja sensação de insegurança foi aumentada pela eleição de Donald Trump na pandemia, pelo clima extremo mais frequente e pelos protestos de justiça racial em 2020. Olha só que loucura.
Mas isso aí, então, é baseado no medo.
Sim, mas é o ciclo, né?
É
o ciclo. Olha só, e até essa Morgan, ela disse aqui, ó, estou realmente surpresa com o número de pessoas de cor aqui. Eu sempre fui a esses lugares com a minha família indiana e eram só pessoas brancas que tinham a idade dos meus pais. Há muitas pessoas mais jovens aqui, é uma verdadeira mudança. Morgan cresceu numa família prepper e ainda se considera autossuficiente e pronta para lidar com o desastre, mas deixou o mundo prepper de sua juventude para trás, em parte para escapar do conservadorismo associado ao movimento. A diversificação da preparação ficou clara no fim de semana passada no show do Survival and Prepper. Enfim, eu não vou pular essa parte aqui. Mas em resumo da história, o que nós estamos vendo a partir deste momento é que, olha só que interessante, nós estamos desassociando a ideia do sobrevivencialismo, isso lá nos Estados Unidos, que é muito forte, né? Do branco conservador de direita, e agora você vê todas as pessoas de vários espectros políticos utilizando das técnicas e do estilo de sobrevivencialistas para se garantir dentro das suas próprias visões de mundo. Isso é muito legal. Eu honestamente acho isso muito bacana. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo aqui no sobrevivencialismo perguntando, existe sobrevivencialismo de esquerda? Você chegou, você lembra desse vídeo, né?
Sim.
E eu fiquei super surpreso, cara. Tinha um monte de gente que se denomina... com visões políticas mais de esquerda, eu acho que eu vou botar sempre entre aspas aqui isso, né? Mais políticas coletivistas, digamos assim, né? Mais de...
Mas é a esquerda coletivista, não tem muito... Não existe, Júlio, o termo é esse aí.
Tá, eu acho um pouco...
Foi cunhado lá na França.
Sim, eu acho
entendeu?
Um pouco essa? Debatível, mas tudo bem, né? Mas o ponto aqui é que você observa que hoje...
A gente tá falando de origem, né?
Você tem inúmeros sobrevivencialistas dos mais variados tipos lá fora. E aqui também. Aqui eu já encontrei movimento sobrevivencial. Cara, há um tempo atrás no X, óbvio, no X que a gente encontra as cabulosidades, né? Eu encontrei, cara, sobrevivencialistas comunistas. E assim, eles estão errados? Bom, do ponto de vista filosófico, eu acredito que sim, mas que bom que eles estão usando de técnicas para se protegerem. Né?
A questão é a seguinte. no nosso sobrevivencialismo tá arriscado, atravessando tudo a liberdade.
Exato.
Entendeu? Então, ele pode ter um pensamento que ele quiser. Sim. Se ele se prepara e ele não bate na minha porta,
sim,
tá valendo.
Exato. A minha maior preocupação é que no Brasil nós não temos uma cultura de preparação ainda, né? E essa cultura pode ser totalmente deturpada se cair nas mãos erradas. Essa que é a verdade.
A questão é a gente... se a gente for pegar a... fazer o testezinho aquele da bolinha vermelha lá, como é que é o nome? Aquele do gráfico lá.
Uhum.
Eu tô no centro-direita. Já fiz isso, né?
Eu não sei onde é que eu tô.
É mais pra cima,
uhum,
né? Comunitário,
uhum,
mais pra direita. Então, e o meu pensamento é liberdade, eu respeito a todos.
Sim, sim,
entendeu?
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim, o que a gente tem que ver é a deturpação nesses meios de mídia, porque eles vão pegar e tomar para si o termo.
Sim.
Esse
no
é
Brasil,
o problema. A gente não pode deixar que eles tomem isso de assalto.
Assim, ó, o problema é que no Brasil nós temos um risco enorme do sobrevivencialismo ser categorizado como extrema-direita, como já está sendo em algumas situações, né? E você ser visto como um extremista. Aí você entra como, por exemplo, na década de 90 nos Estados Unidos. Né? Olha o cara extremista ali que ninguém pode mexer, que ele é muito louco.
Cara,
né?
Tu dá um centímetro para a direita e eles falam extrema-direita hoje na mídia.
Isso é verdade. Entendeu? Mas eu não digo isso em termos de ressentimento. Eu estou pensando assim, ó, qual é o marketing? Né?
Sim, sim.
Qual é o marketing do sobrevivencialismo? O que eu observo, cara, é que a forma mais saudável da gente trabalhar o sobrevivencialismo no Brasil hoje é entender que nós estamos propagando um estilo de vida, e não, veja bem, não é uma ideologia, não é uma crença, não, é um estilo de vida que te dá mais segurança para situações difíceis da vida. Ponto. Para aí.
Uhum.
Eu não vou ir além disso. Por quê? Porque aí cabe a você entender se isso se encaixa na sua vida. Então, pô, olha que legal, um sobrevivencialista tem que estar com o condicionamento em dia, tem que saber técnicas de defesa, geralmente vai para atividades outdoor. É uma vida massa, cara.
É o que a gente,
entendeu?
É o que eu tento falar. Claro que a gente tem o tema do vídeo às vezes fica mais duro, né? E é contra algo que, de repente, alguém de esquerda defenda, alguém de direita defenda.
Sim.
Mas o intuito é viver bem, cara. O
Sim.
que acontece, assim, ó. Tu acha que se acabar a água, tá? Eu vou estar em Joinville,
uhum,
brigando no meu supermercado?
Mas nunca.
E isso me torna o quê? Um maluco? Entendeu, Júlio? É isso que a gente defende, pô. Você se preparar pra não ter que ficar brigando no mercado. Se você acha isso, que isso é normal, é pra ser normal, mas eu nem quero você dentro do sobrevivencialismo, porque você só vai entrar pra zoar tudo.
Sim.
Entendeu? Porque agora o cara defende que eu tenho que ter água em casa pelo menos para 48 horas, putz, mas assim, no mínimo. E aí tu pega e fala que é loucura, mas aí acontece uma notícia de que acaba a água e lá em Joinville, por exemplo, tava se batendo no mercado.
Pois é.
Você acha certo isso? Você não põe a mão na cabeça, na consciência, na verdade, para pensar um pouco quando você fala que são... profetas do apocalipse. Não
Sim.
é. Existem? Claro, existem os caras que querem ganhar com medo, com certeza. Mas,
Sim.
assim, é o que a gente tenta passar. Agora, se qualquer assunto duro você se machuca, aí é um outro problema. Entendeu?
Aí
você
o buraco
tá
é mais
sensível
embaixo.
Demais.
É verdade. Mas eu acho que, de maneira geral, é interessantíssimo, se a gente for para pensar, eu deveria ter feito um vídeo desse uhum. conteúdo, né? Se a gente for para pensar.
Bom.
Quem sabe no futuro a gente faz.
Exato.
Porque, assim, eu nunca havia visto um conteúdo que descrevesse claramente o desenvolvimento do processo do que é um sobrevivencialista. E hoje, observe, então, que nós estamos num processo de formação. Nos Estados Unidos, o sobrevivencialismo está se tornando uma cultura social.
Uhum.
Perdão. E no Brasil a gente está começando. Eu acho que a gente vai passar pelas mesmas fases.
Uhum.
A gente vai passar pela paranoia, pelo medo, e agora a gente vai entrar no extremismo.
Tudo é cíclico, né?
Como nós estamos em um momento agora de um governo bastante opressor em termos de discurso, pelo menos com aqueles que gostam de falar coisas como nós, provavelmente nós vamos ser carimbados como extrema-direita, radicais, extremistas, e aí daqui a um tempo isso muda e assim vai indo, né? Veremos o que vai acontecer. Né?
Exato.
Diga.
Vamos ver aqui o Hector, ele falou aqui na Flórida tem muitos furacões, por isso. Ele está falando da questão de ser cultural a preparação.
Ah, sim. Sim.
O Diego Araújo falou, cheguei agora, mas sobre a diferença de ser pobre ou não, aqui eu compro 9mm em quantidade e pago em torno de 23 centavos em Federal Ammo. Ammo. É, dinheiro faz diferença. Sim, faz diferença, mas tem a premissa é diferente também, né?
É, mas é, mas eu entendo que um país mais rico tem acesso a equipamentos melhores. Ponto.
Exato. É um país mais aberto também, né?
É.
É, Jean Matos, tenho uma ideia de criar um produto muito interessante para sobrevivencialista. Mandei uma outra mensagem no Insta e vocês não viram. Posso mandar a ideia lá?
A gente, assim, ó, pode. Meu caro, algumas vezes a gente não consegue ver as mensagens porque é um fluxo muito grande de mensagens.
Não, não consigo, né, responder.
É, exato.
Não, eu leio tudo, mas o que é...
Mas é que assim...
Desculpa, assim, ó, vamos lá. Ô Jean, muito interessante, que você acha muito interessante para o sobrevivencialista. Pode ser que eu tenha batido o olho e não achei interessante e eu não consegui responder.
Uhum.
Eu não estou sendo arrogante, sendo assim, né? Só...
Não,
porque às vezes ele dá um valor para
é
a ideia maior do que eu.
É porque o sales pitch pode ter sido ruim. Tipo,
pode ser.
Algumas vezes, assim, ó, entendo o seguinte, tá? Algumas vezes um cara chega assim e fala assim, tô com um negócio aqui massa que eu acho que posso criar e mandar pra você. Aí você fala assim, tá, mas o que que é? É uma churrasqueira dobrável à base de vento. Aí você fala, meu Deus, não. Uhum. Então, a gente recebe muitas mensagens de produtos revolucionários que são incríveis e a gente acaba criando uma certa casca grossa com isso, né?
Acontece.
E não é por maldade, não,
não,
tá?
Não
é
tô isso. Falando isso. É, tipo, por isso que eu perguntei se está soando arrogante, porque não quero soar arrogante. É
não,
só porque quando eu chego lá, acontece de solicitações de mensagem e ainda tem outras mensagens ocultas ainda. Que o cara tem que minerar a mensagem, sabe?
Sim, sim.
E às vezes tem muita... muitas vezes tem muita coisa absurda, zoada pra caramba. Então a gente tem que cuidar. E se eu bati o olho numa mensagem e ela teve um caráter muito... Se o cara quer já mudar o mundo com uma ideia, dificilmente vai ser numa mensagem de Instagram. Entendeu?
É verdade.
Aí eu já... Ele tá super valorizando a ideia. Então eu já meio que nem respondo. Entendeu? Tem isso?
É.
Pode ser, desculpa se aconteceu, mas pode ser que aconteça.
Mas a minha recomendação é a seguinte: se você tem um bom produto que você quer colocar para rodar e que pode ajudar o mundo sobrevivencialista, digamos assim, bota ele para rodar, né? Faz acontecer.
Exato.
Porque se o produto for bacana, ele vai chegar na gente.
Exato.
Não tenha dúvida.
É.
Quando algo diferente é lançado no mercado, cara, um monte de gente... vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui? Na hora, tá? Uhum. Então, vai chegar na gente, né?
Exato.
É mais importante que as pessoas... eu acho que as marcas, vamos colocar dessa forma, nos convençam pela performance dos produtos do que pelos discursos que elas têm.
É,
né?
O que acontece aqui é que eu não... Geralmente o produto só é bom porque a gente vai divulgar.
Pois é.
Entendeu? E a gente não vai cair nessa. Teve muita gente que fez isso, tá? Querendo se aproveitar do tamanho da nossa audiência, principalmente lá 2-3 anos atrás, em que lançamento era a onda, né?
Era um
porre. Entendeu?
Isso,
então,
meu
tipo,
Deus.
Todo mundo sabia a solução pra gente ficar rico e a pessoa que tinha a solução pra eu ficar rico não conseguia ter uma solução pra ela.
Tinha de cara que fez curso de fórmula de lançamento, falou assim: eu vou ajudar vocês a ganhar dinheiro. Meu Deus, mas tinha tanto, cara. Incrível, meu Deus. Ainda bem que passou essa fase, né?
A Eugênia falou assim: a ideia do produto eu não mandei lá. Só reparei que se eu mandar, pode ser que não vejam. Lá eu tinha mandado uma ideia para um quadro do canal, mas não foi visualizado. O produto precisa ser de especialista.
Tudo bem, Jean. Cara, se você achar conveniente, saiba que não, nós não vamos pegar o produto e fazer ele.
Sim.
Não é esse o nosso
objetivo. Mas eu posso opinar.
Pode mandar lá. Mas caso não for possível, manda no nosso e-mail.
Manda no meu WhatsApp, ele da loja também.
Fique à vontade, tá? A gente está sempre aberto. Lembrando que a gente sempre fica um pouco reticente, né? Um pouco na defensiva, porque a gente recebe muita coisa. E algumas vezes umas paradas que não faz sentido nenhum, honestamente.
É que
tá?
Assim, ó, sendo bem sincero, muita gente com a vida zoada tinha solução pra minha vida. Isso é muito fácil.
É, verdade.
Entendeu?
Verdade.
Então, é por isso que a gente fica calejado nesse tipo de coisa, não é?
É verdade. Mas eu acho que...
Não é um problema diretamente com você, é um problema que foi criado casca
sim,
mesmo.
Sim, 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 é verdade.
Entendeu?
Temos mais superchats em aberto?
Lucas Henrique, ele mandou: eu acredito que o SV no Brasil hoje já é muito atrelado à extrema direita, a mídia mesmo já faz isso. Se é, Se é bom ou não, não sei.
Para mim, tanto faz, para ser bem honesto.
É aquela questão, é. Assim, ó. É, mas o que é prejudicial é, são os termos prostituídos. Extrema.
É, o que é?
O que é ser extrema?
Direita. Porque assim, ó, se a gente for para pensar, eu não ligo para quem está escrevendo lei, eu não ligo para as leis que eles escrevem, eu não ligo para as ordens que eles emitem, eu não acompanho as notícias, eu não ligo para as eleições, né? Muita gente me bateu com surra no meio da rua por eu falar churros ou independência, né? Mas é isso, eu não ligo para quem tá lá em cima, eles não mandam em mim, e se eles tentarem mandar em mim, eles vão ter que me matar, né?
Eles não mandam, assim, ó, pensar, a gente não é inocente, a gente sabe que a gente tá sujeito às leis aqui, tá?
Claro que sim.
A gente que sabe que a gente tem consequência por pegar uma lei e...
Sim.
Mas a gente sabe, entendeu?
A gente sabe.
E a gente escolhe o que a gente, exato, segue. Tem coisas que você vai ver o Thiago, vai ver o Júlio batendo o pé e indo até o fim.
É.
Entendeu? Tem coisas que são assim, e ponto, mas não sou mais homem ou menos homem por causa disso. São forças, são valores que nós temos.
Exato. Isso não significa que os seus valores estão errados. É a forma, exato, como a gente pensa. Exato. Na verdade, eu não recomendo que ninguém pense como eu.
Não.
Porque a forma como eu penso, ela é muito limítrofe. Total. Se fecharem o cerco em cima de mim, eu vou cair atirando. E eu não quero isso. Eu não quero isso pra você, eu não quero isso pra ninguém. Né?
Aquele negócio, eu sou um cara que quer só paz, eu quero viver a minha vida muito tranquilo.
Puta, ia ser bom viver até os 80, hein?
É, muito tranquilo, mas assim, não testa eu me apertar num canto.
É.
Não testa, gente. Não precisa. Mas eu tô falando disso e também filosoficamente, tá, gente? Não tô falando pra vir aqui tentar me impressionar no meio da rua. Entendeu? Se acontecer, vai acontecer um problema para pra ambos, porque numa briga não tem ganhador.
Isso não é legal. Eu vejo que se isso é ser extrema-direita, tudo bem. Sei lá. Sim ou não, tanto faz. É que assim, ó, os rótulos que você dá para mim funcionam para você. Entende? Se você falar que eu sou, sei lá, saxofonista, pianista, né, seja lá o que for, se serve para você, tudo bem. Eu sei o que eu sou e eu sei o que eu não sou. Né? Então é importante entender que quando a gente... começa, e se você for para pensar, em nenhum momento nós aqui falamos assim, ó, você está errado, você não pode ser assim, você tem que ser igual a nós. Não, nós sempre deixamos claro, eu não concordo com esse ou esse ou esse estilo de vida, mas o meu estilo de vida é esse aqui, se você quiser seguir teu caminho, boa sorte. Eu não vou concordar com você, mas não vou te proibir de você fazer o que você quer. Então, veja que todas essas iniciativas com o intuito de nos categorizar dentro de um espectro estão equivocadas. Olha o dia da SV, cara.
É.
Tinha gente de tudo quanto é tipo, mano.
Tudo
tinha
quanto
gente
é canto
de tudo quanto é cor, de tudo quanto é opção sexual, de tudo quanto... E eu não tô nem aí. Eu não me importo com quanto de melanina você tem na tua pele. Não. Eu não me importo com o que você faz com sua genitália. Eu não me importo com nada disso. Desde que seja um cara bacana e possa trocar uma ideia de forma respeitosa, tá tudo certo.
Mas sempre foi isso?
Pois
quando
é.
A gente vai conversar. Cara, é que assim, ó. O discurso desrespeitoso, ele aconteceu porque foi criada a tela.
Ah, sim.
A possibilidade do cara pegar. Porque não tem como.
Não.
Hoje, os caras que mete água aí na internet falando besteira, não consegue, sim, falar na tua frente. Então não tem isso.
É verdade.
Mas voltando ao assunto ali, a gente se importa com algumas leis, é isso. Ah, vamos lá, a gente segue.
Sim, entendeu? As que a gente concorda, isso, ou tem medo de se ferrar.
Aí quando é lei estúpida, a gente não segue. A gente escolhe a briga, por exemplo. O que eu consigo lutar contra e não ser prejudicado? Basicamente é isso. Então, porque você não vai dizer, eu não vou dizer pra você não seguir lei nenhuma. Porra, nunca vou falar isso aqui.
Tá maluco.
Entendeu? Eu vou olhar assim e eu digo que lei estúpida eu não sigo e ainda depois tem mais um filtro de eu não seguir e conseguir tancar.
Sim.
Entendeu? É,
exato,
isso, basicamente. Não tem muito segredo, é coisa assim, tranquila. Porque, gente, tem cara que coloca absurdo lá. A pessoa esquece que o cara só ganhou voto. Ele ganhou um superpoder ali legislativo, mas ele é uma pessoa do mesmo jeito, ele pode ter uma loucuragem na cabeça dele,
sim,
e tentar passar.
E lembre-se que eles vão ao banheiro igual você.
É.
Né? Então, eu trato seres humanos como seres humanos. Tive a oportunidade de conhecer pessoas com poder, E para mim tanto faz, honestamente. E eu acho que o principal aqui é a gente sempre lembrar dos fundamentos básicos do que é o sobrevivencialismo para que ele não se perca. Na hora que você vê alguém querendo montar o, sei lá, Partido Sobrevivencialista Brasileiro, sei lá, tenha medo, tá? Tenha medo. Não funciona. Em algum momento, lembre-se, marque estas palavras, em algum momento alguém vai perceber que o sobrevivencialismo é um movimento que pode ser capitalizado. O cara vai olhar para o sobrevivencialismo e vai assim, aqui eu tenho milhares de pessoas que se eu usar uma narrativa específica, eu vou arrebanhá-los para o meu propósito. Isso vai acontecer em algum momento. Só esteja ciente.
Que a gente preza aqui é que o cara se prepare. Preparado é o cara que prepara o corpo e que prepara a mente. Tá? A mente é para ter discernimento. Não é para você pegar a minha opinião, a opinião do Júlio, e dizer, olha, isso é a verdade absoluta e não tem como contestar.
Exato.
Não, cara, conteste.
Pelo amor de Deus.
Meu Deus, questione.
Quando você concordar 100% comigo, tem alguma coisa errada. Ó, errado. Importante, tá? Antes da gente finalizar aqui, eu devo lembrá-los que hoje nós estamos aqui para entregar para vocês, ó, este boné e esta garrafa da Galápagos. Se você não estava sabendo, porque chegou depois, qualquer pessoa que doar acima de R$5 no QR Code ali na cabeça do Thiago, ou escrito aqui embaixo, ó, o Pix escrito aqui embaixo, acima de R$5, está concorrendo. A gente vai terminar o nosso podcast e a gente vai lá no Instagram fazer essa live onde a gente vai sortear esses produtos. No entanto, tá? Mande no Pix o seu número do celular. Por quê? Ah, Júlio, não tem Instagram. Ah, Júlio, não vi a live. Se você ganhar, a gente vai entrar em contato com você. Fique tranquilo, tá bom?
Exato. Uma mensagem também já de Merchan aí também. A loja SV provavelmente daqui no máximo 10 dias está com o SV1 de novo disponível.
Ah, olha aí.
A gente está com o pedido das botas chegando, está com o pedido das redes também chegando.
Vamos encher os estoques.
Exatamente.
Ótimo, maravilha. Bom, tá aí então os anúncios. Bom, agora você já sabe da história do sobrevivencialismo. Ouça com calma esse podcast, anota o que tem que anotar, você já sabe de onde vem. Né? É importante, sempre que você adere a um movimento, na hora que você fala assim, eu sou um sobrevivencialista, você tem que saber o que este rótulo, o que este elemento carrega em sua história. Porque se você não concordar com a história que ele percorreu, talvez não seja o rótulo certo para você.
Exato. Né?
E no momento atual, agora você já sabe. Passamos lá do pânico para o modo mais repongo, depois a gente foi para o extremismo e agora a gente está se construindo como... Passamos até por dever patriótico e agora a gente está construindo como um mundo voltado para a liberdade individual. Né? Diga.
O Hector, respeite o não prepper, ele tem o direito de estar errado.
Oh, com certeza, desde que ele não mexe o saco, tudo certo.
Tá certo. O Jean, mandei no Insta, se achar interessante pode falar sobre. Entendo a preocupação, mas sei que só vão aceitar se for bom mesmo.
Maravilha, meu cara. Maravilha. Gente, eu espero que eu tenha trazido um conteúdo de qualidade para vocês. Né? Eu acho que não há mais nada para ser dito, correto, Thiago?
Eu acho que só para a gente envelopar, né? Que a gente está falando sobre culturalização também, né?
Uhum.
Então, demonstrar o que a gente quer de verdade aqui com o canal, né?
Uhum.
Eu acho que com esse contexto todo aí, você entendeu. E o jeito que a gente fala pode machucar muita gente. Daí eu digo que o problema é com a pessoa.
Ah, sim.
Porque eu nunca, e nem o Júlio, tem a intenção de ofender ninguém.
Não é essa... Tem hora que dá vontade, mas eu não
ofendo. Aqui não acontece, né, Júlio?
Eu acho que não.
Não acontece. Então, assim, e eu queria só declarar uma coisa que eu acho muito legal, que eu ouvi duas vezes esse fim de semana no dia do SV, que a gente é igual ao que a gente fala no vídeo.
Entendeu? É o melhor elogio que a gente pode receber.
É o melhor porque, assim, ó, a gente toma muita cacetada dizendo que a gente finge aqui no canal, né? De milhares de pessoas. E aí, quando a pessoa conhece, e eu não tenho como fingir por 48 horas.
Não dá,
não
dá.
Não tem, gente. É. Não tem como. Então, obrigado. Quando vocês me conhecerem e dizer assim, realmente você parece com o que tá no canal, eu
Ótimo.
Vou me sentir elogiado.
É o melhor elogio, né?
Congruência é o nosso maior valor aqui.
Com certeza. Congruência e integridade.
Exatamente.
Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente se vê num próximo Sobrecast. E não perca amanhã, se você está vendo ao vivo, Boletim Sobrevivencialista às 8h30. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e até o próximo Sobrecast. Valeu.
Tchau, tchau.